Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 19 de outubro. Hoje, lá fora, 27 graus aqui na capital americana. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Milhares de pessoas fogem de Mosul a ser atacada por forças governamentais do Iraque. Realiza-se hoje terceiro e último debate presidencial das eleições americanas. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Bispos católicos condenam demolições e avisam dos perigos da confiscação de terras.
A ocupação prepotente de grandes extensões de terras, com total desrespeito para com as comunidades, gerando não poucos conflitos.
Vamos ter a reação de Isaías Tamacuva ao discurso do presidente Eduardo dos Santos sobre o Estado da Nação. O registro eleitoral vai estar em foco. E vamos falar com um dos ativistas que foi preso, julgado, amnistiado. Ele vai publicar um livro sobre a sua experiência.
Começaram por me enfiar, os senhores da Serviços Prisionais, por me enfiar numa carrinha normal, onde estava o Domingo já sentado com as coisas dele. Insistiram que eu tinha que pôr uma coisa na cabeça, que parecia, eu estava a imaginar, já um grande criminoso.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A Organização Humanitária Internacional Save the Children afirmou que milhares de pessoas fugiram de Mosul para tentar escapar à ofensiva de forças curdas e do exército iraquiano para retomar aquela cidade iraquiana na posse do Estado Islâmico. Aquela organização diz que cerca de 5 mil pessoas chegaram nos últimos dias a um campo de refugiados na fronteira com a Síria e referiu que este campo está a ficar superlotado. Ontem, líderes curdos e iraquianos disseram ao comissário da ONU para os refugiados que fariam o possível para proteger os civis que se encontram em Mosul. O último debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos vai realizar-se hoje em Las Vegas. O debate, logo à noite nos Estados Unidos, será transmitido em direto a partir da Universidade do Nevada em Las Vegas. Ao contrário do anterior confronto, onde graças ao formato de perguntas diretas dos eleitores indecisos, os candidatos puderam andar livremente pelo cenário, desta vez vão ficar atrás de um palanque, respondendo diretamente às questões do moderador, o jornalista da Fox News, Chris Wallace. Cerca de 84 milhões de pessoas assistiram ao primeiro debate e 66,5 ao segundo. A Polícia Federal Americana, o FBI, trabalhando em colaboração com a Polícia Checa, deteve hoje um cidadão russo em Praga em ligação com tentativas de ataques cibernéticos contra os Estados Unidos. Na semana passada, a administração Obama acusou formalmente o governo russo de estar a piratariar computadores de instituições americanas para influenciar os resultados das próximas eleições presidenciais americanas. O ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, foi preso em Brasília por ordens do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça. Cunha, que viu o seu mandato cessado por falta de decoro parlamentar, deve chegar ainda esta tarde a Curitiba, onde está Moro, que decretou a prisão por tempo indeterminado. O Ministério Público Federal pediu a prisão de Cunha por considerar que, em liberdade, ele representa um risco à instrução do processo e à ordem pública, por haver a possibilidade concreta de fuga do antigo deputado. Eduardo Cunha é acusado de receber luvas de contratação de exploração de petróleo no Benin e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma pequena notícia. Duas pessoas morreram hoje em consequência da queda de um helicóptero no bairro de Palanca, distrito de Quilamba, Kiachi, em Luanda. Segundo a agência noticiosa angolana, o aparelho pertence a uma associação agropecuária e as vítimas são o piloto e o copiloto. Segundo a ANGOP, a queda do aparelho provocou ainda um ferido que se encontrava no quintal da casa onde o helicóptero se despenhou. São ainda desconhecidas as causas do acidente. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a SIAST, condenaram as demolições e desalojamentos forçados. Avisaram também que a expropriação de terras pode levar a conflitos. O Venâncio Rodrigues tem os detalhes da declaração.
Os bispos de Angola e São Tomé consideram como sendo desumano o modo como estão a ser feitas as demolições.
Deixando famílias inteiras à mercê da miséria e do sofrimento, bem como a manutenção por tempo indeterminado de famílias diferentes numa mesma casa.
Os bispos católicos manifestaram-se igualmente preocupados com a ocupação de extensões de terras, uma atitude que consideram passível de criar conflitos.
A ocupação prepotente de grandes extensões de terras para fins agroindustriais, inconfessos e gananciosos, com total desrespeito para com as comunidades aí residentes, que impotentes assistem à destruição das suas zonas de transumância, de agricultura familiar e até dos seus cemitérios, gerando não poucos conflitos.
Os bispos dizem ter constatado com preocupação que a crise económica e financeira continua a afetar o poder de compra das famílias, agravando ainda mais a pobreza, o desemprego e algum desespero entre a população. Manifestam-se igualmente contra a desflorestação vasta, simultânea e generalizada em todo o país, com o abate industrial de árvores e outras práticas hostis à biodiversidade, tais como os derrames de petróleo, as queimadas e a produção desenfreada de carvão e a caça indiscriminada. Outra preocupação da Igreja Católica vai para a falta de medicamentos nos hospitais e consequente aumento da taxa de mortalidade, sobretudo infantil, e o recurso à prática de feitiçaria. Os bispos afirmam também que o desemprego galopante entre os jovens está a provocar o desemprego, incertezas e o aumento da criminalidade e assaltos violentos em todo o país. Chamam a atenção do governo para a intolerância política e religiosa, o aumento de seitas religiosas, manifestando admiração com a facilidade com que algumas religiões são reconhecidas, incluindo não cristãs. Os bispos encorajam o governo a adotar políticas que incentivem um diálogo permanente com os cidadãos, a cultura da legalidade, o respeito pela dignidade da pessoa humana e a satisfação paulatina da população nas suas necessidades mais urgentes, resolvendo os problemas que mais lhes afligem. Os membros da SIAST renovaram o seu apelo à população no sentido de aderir ao registro eleitoral em curso. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, acusou o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, de ter apresentado no seu discurso sobre o Estado da Nação, na passada segunda-feira, um outro país que não Angola. Segundo Samakuva, a crise é enorme, a corrupção a base dos problemas no país. Na réplica à intervenção de Santos na Assembleia Nacional, Isaías Samakuva acusou-o de estar na origem da corrupção no país, que, segundo disse, começa na Cidade Alta, Álvaro Lugero de Andrade.
Samakuva acusa o Presidente da República de ter falado de outro país na sua intervenção e não entende como é que José Eduardo dos Santos consegue afirmar que o país atingiu 50% dos objetivos do milénio.
Quando toda a gente sabe que os hospitais estão desprovidos de medicamentos, de seringas, de fios de sutura, de luvas e de tudo mais, o senhor Presidente acha que não é bem assim. Os atos de pura crueldade, consubstanciados em demolições brutais das casas dos angolanos, em meio de assassinatos até de crianças e de abusos sexuais contra mulheres, não importando a sua idade, isso tudo em nome e em defesa de interesses particulares, o senhor Presidente considera que está tudo a andar bem.
Para Isaías Samakuva, a principal causa de todos os problemas em Angola está na corrupção. Mas, segundo ele, José Eduardo dos Santos não sabe por onde começar o combate, já que o problema está em casa.
Os angolanos esperavam que, finalmente, ele dissesse como vai encerrar este combate. Mas, sobre isso, o chefe do Estado nada disse. Porque ele ainda não descobriu
ou como começar esse combate contra si próprio. O fenómeno da corrupção nasce mesmo na cidade alta e vai como um verdadeiro vírus afetando tudo o que encontra pela frente.
Numa longa intervenção que ele chamou de réplica ao discurso sobre o Estado da Nação, Samakuva aponta três principais desafios que o país enfrenta.
A organização estrutural e funcional do Estado. Segundo, o impacto da estrutura da economia política no processo eleitoral. Terceiro, a sustentabilidade da dívida pública.
O presidente da UNITA reiterou que só a democracia poderá libertar Angola dos seus medos e dar um futuro melhor aos seus filhos e reiterou a visão liberal do seu partido.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos falar do registro eleitoral e vamos começar no Sumbe, onde no fim de semana o MPLA levou a cabo o início de uma operação de registro porta a porta. O Fernando Caetano acompanhou a operação no fim de semana.
É a primeira operação de um partido político desde o início do registro e os camaradas pretendem prosseguir todos os fins de semana até atingir os mais de 20 bairros adstritos à cidade do Sumbe. A ação do MPLA se circunscreve de igual modo a quatro comunas, nomeadamente Comuna Sede, Gangula, Kikombo e Gungo. Na ocasião, o primeiro secretário municipal do MPLA do Sumbe, Jorge Boavida, disse tratar-se de um ato em que todos devem participar.
A percepção que nós temos naquilo que foi do porta a porta, as pessoas aderiram no processo, é satisfatório porque todos estão com os seus cartões na mão, quer no mercado, quer da porta a porta. Para aqueles ainda que não fizeram, estamos neste bairro da Bumba com duas brigadas, é muito bom. Nosso agradecimento para a administração municipal por ter disponibilizado e para todos onde também estão a trabalhar os outros brigadistas. O próximo passo ainda vamos continuar a andar nos bairros. Estamos a andar aqui hoje na Bumba, amanhã iremos na Américo Boa Vida. Mas em todo o território do município está-se a realizar o trabalho.
E para a Comuna do Gungo?
Para a Comuna do Gungo é para breve, na próxima semana, irá um destacamento de duas brigadas, vamos atacar, porque no Gungo começa a chover nesta altura no interior do município e é preciso atacarmos agora. E para isso a ideia é, com a administração, é aumentarmos o número de brigadistas para este local.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Continuamos com o mesmo tema, mas agora em Malanje. A UNITA em Malanje está preocupada com a recolha de cartões eleitorais e comprovativos de prova de vida nos municípios do interior, disse nesta cidade o secretário provincial daquela formação política. O Isaías Soares diz que o Partido do Galo Negro está também preocupado com a falta de diálogo entre as brigadas e os observadores dos partidos. Isaías.
O representante do Galo Negro nesta província, Mardanês Agostinho Calonga, ao considerar a terça-feira última de enorme importância o processo de registro eleitoral para o país, disse haver vícios visíveis que beliscam parte da atividade.
Nasce o grito de recolha de cartões eleitorais, nasce o grito de recolha de comprovativos e por pessoas muito bem identificadas do partido no poder, membros da administração do Estado aqui na província de Malanje, autoridades tradicionais, portanto, é um processo com um certo vício.
Mardanês indicou a comuna de Xandelo, no município de Quela, os municípios de Caombo e Calandula. A administração criou limitações para o controle eficaz do processo de atualização do registro eleitoral.
O outro elemento que nos preocupa, que é um dos vícios deste processo, é o caráter da mobilidade da brigada. A brigada é composta por 8, o partido tem apenas 3 fiscais e, posto numa comunidade, dispersam-se. Mas não esse espírito da lei. O outro elemento que nos preocupa é que as brigadas movimentam-se sem conhecimento prévio dos partidos políticos. Só depois da brigada movimentar-se, só assim que a entidade registradora aparece a comunicar de que a brigada está na localidade X.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Voltamos a Luanda. O diário de prisão do ativista Luati Beirão será publicado no final de novembro, confirmou à Voz da América o próprio Luati Beirão. O Coque Mukuta tem os pormenores.
O diário do ativista de 34 anos, uma das vozes mais críticas do governo, contém 100 páginas que foram escritas em 13 dias. Luati Beirão contou à Voz da América um dos episódios vividos na prisão, por sinal o primeiro da obra em que se estreia como escritor.
Nós, quando me tiraram da cela, vi os carros, era já de noite, eram 8 da noite, vi carros com os intermitentes, o mini autocarro dos serviços prisionais, com os vidros fuscos, os baços, né, com gradeamentos por dentro e tal. Começaram por me enfiar, os senhores dos serviços prisionais, por me enfiar numa carrinha normal, onde estava o Domingos já sentado com as coisas dele. Insistiram que eu tinha que pôr uma coisa na cabeça. Eu disse, mas eu não tenho que me esconder. Ah, não, para a tua proteção. Parecia, eu estava a imaginar, já um grande criminoso. Sobretudo porque ao subir no autocarro, com a cabeça coberta, encaminharam-me para uma pequena jaula que tem ali. O braço algemado, acho que também os pés também estavam algemados. Eu estava ali, estava me sentindo um autêntico com Hannibal Lecter. Vamos aquela hora e meia para chegar até Calomboloca. Quando chego lá, vejo o diretor com toda a equipa lá dos serviços prisionais reunida, os chefes todos e não sei o quê. Não sei, senti-me assim um grande Pablo Escobar, estás a ver, uma pessoa de extrema, um criminoso muito, muito importante. Subi logo também era uma maneira de me quebrar, de me fazer sentir escória.
Duarte Beirão acusou a direção dos serviços prisionais de ter-lhe roubado um dos seus diários escritos na prisão.
É essencialmente um pequeno bloco de notas que eu consegui salvar, porque o outro, a prisão roubou e até não devolveu. Pá, quando um gato está sozinho, fechado numa cela com 2 metros por 3, não há muito que possas fazer para manter a tua mente ocupada, né? E então a leitura e a escrita eram alguns desses escapes que permitiam a pessoa ir mais ou menos fazer uma autoterapia. Eu não escrevi aquilo com o intuito de se tornar livro, mas até tem ali alguns descuidos linguísticos. Foi o caderno que eu consegui fazer sair. Portanto, o resto vai ser complementado, de julho até mais ou menos a altura da greve de fome, no início do julgamento, é complementado com uma entrevista muito longa.
O ativista diz que vai continuar a lutar pela rejeição da amnistia e, por isso, não sabe se estará presente no ato de lançamento.
Dizem que estamos abrangidos, mas não temos documento, nós também queremos recusar. Eu não desejo ser amnistiado. Se houver possibilidade de recorrer a isso e gostaria de que o caso fosse até o fim, que fosse até o Supremo e que o Supremo se pronunciasse. Eu não vou simplesmente aceitar a amnistia se amanhã me derem o documento e disserem, olha, o caso está encerrado, se houver alguma coisa a fazer. Se não houver nada a fazer, pronto. Eu quero continuar a lutar para o Supremo ser forçado a pronunciar-se, a nossa justiça ser mais uma vez posta à prova. Porque essa é a nossa missão, enquanto desafiadores políticos do status quo.
Duarte Beirão é um dos 17 ativistas detidos em junho de 2015 em Luanda e condenados em março deste ano, com penas de prisão entre 2 anos e 3 meses e 8 anos e meio por rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, colocados em liberdade pelo Tribunal Supremo enquanto aguardavam o recurso. Foram agora abrangidos por uma amnistia geral. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português para a África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre a situação económica em Moçambique e mais. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700 na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com e não se esqueça de nos enviar as suas informações, os seus vídeos, as suas fotos através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter 3 convidados para discutir o processo do registro eleitoral. Vamos ter Benedito Daniel, o secretário-geral do PRS, vamos ter Carlito Roberto, da FNLA, e vamos ter também Olívio Fernando, ele é administrador adjunto do município do Cazenga, do MPLA. Portanto, esta sexta-feira, o registro eleitoral em debate com 3 convidados. O escritor e professor universitário Domingos da Cruz, que foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, juntamente com mais 16 ativistas em março e agora amnistiado, lança esta quinta-feira em Lisboa a obra Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo, com a chancela da editora Guerra e Paz. Mas Domingos da Cruz está também envolvido numa pesquisa em Angola sobre a liberdade académica e de investigação científica. O Armando Chicoca falou com o Domingos da Cruz sobre o projeto.
Olha, há algum tempo que interesso-me pelo problema da liberdade científica, liberdade académica e de ensino. E noto também que no contexto angolano não temos pesquisas sobre o assunto. Para que se possa fazer ciência e para que se possa inventar, é necessário que haja um conjunto de condições prévias. Entre elas está a liberdade. E claro, decidi fazer da liberdade académica e científica um objeto de pesquisa. E por isso estou aqui para aplicar um inquérito que visa recolher informações com vista a produzirmos um estudo sobre a liberdade académica e de ensino no contexto angolano.
Questionário dirigido exclusivamente aos docentes universitários contém 17 perguntas e as províncias do Namibe, da Huila e de Luanda são as três primeiras eleitas nesta pesquisa académica.
O grupo-alvo para o qual estou a dirigir os meus inquéritos são particularmente os professores universitários no âmbito da pesquisa preliminar. Eventualmente no futuro tentaremos avançar com mais dados, mas por enquanto ficarei pelos professores universitários. Mas o curioso é que no contexto da UILA, um dos professores que por acaso disponibilizou-se a preencher o inquérito, mas disse o seguinte: há a possibilidade de que eu seja morto depois de ter preenchido esse inquérito. Quando um professor sente medo de preencher um simples inquérito com 17 perguntas de caráter fechado, em que ele terá a opção de sim ou não, parece-me demasiado dramático, não é? Por exemplo, uma universidade pode ter acesso a muitos recursos, boa infraestrutura, pode ter bons recursos humanos, mas se essas pessoas, que por acaso têm condições para trabalhar, tanto material quanto financeira, e têm um grande background do ponto de vista científico e intelectual, não havendo liberdade, não poderão inventar absolutamente nada, porque as pessoas terão medo. E algumas que inventarem, em alguns casos, nem sequer terão a coragem de divulgar as suas invenções, no caso delas não corresponderem com os interesses da classe dominante. Ora, a liberdade científica é fundamental para o progresso da humanidade.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar em Barcelona, onde hoje há um jogão de futebol. Barcelona recebe o Manchester City num jogo do Grupo C da Liga dos Campeões. Barça comanda o grupo com 6 pontos. Manchester City com 4. City, claro, está treinado por Pepe Guardiola, o homem que levou o Barcelona numa época a ganhar tudo o que havia para ganhar. Grande jogo em perspectiva, sem dúvida, ambas as equipas recheadas de estrelas. No outro jogo desse grupo, o Celtic da Escócia, com 1 ponto, recebe o Borussia Mönchengladbach com 0. Nada, nem um para mostrar. Hoje temos uma única equipa portuguesa em ação, o Benfica, que está na Ucrânia para defrontar o Dinamo de Kiev. Num jogo do grupo B, Benfica ainda não ganhou, só tem 1 ponto, o mesmo que o Dinamo de Kiev. O Napoli, que comanda isolado com 6 pontos, esse grupo, recebe o Besiktas da Turquia com 2. Portanto, neste grupo, a luta pelo segundo lugar está em aberto. Besiktas com 2 pontos, Benfica e Dinamo com 1. No grupo A, Arsenal com 4 pontos, recebe o Ludogorets da Bulgária com 1 ponto. O Paris Saint-Germain, também com 4, recebe o Basileia, também com 1. No grupo D, Atlético Madrid, que comanda o campeonato espanhol, tem 6 pontos e está na Rússia a defrontar o Rostov com 1. Bayern de Munique com 3 pontos. Recebe o PSV Eindhoven da Holanda com 1. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. 2 equipas portuguesas estiveram ontem em ação. Sorte a diferença. Porto tinha que ganhar. Ganhou. Foi à Bélgica bater o Bruges por 2-1, com um golo da vitória já em tempo de descontos. Nesse grupo, o grupo G, o Leicester de Inglaterra, bateu em casa o Copenhague por 1-0. Está isolado no topo com 9 pontos. Copenhague e Porto têm 4, Bruges tem 0. Nada, nenhum para mostrar. Sporting de Portugal perdeu em casa com o Borussia Dortmund por 2-1. Era um jogo do grupo F, Real Madrid deu cabazada. 5-1 ao Legia Varsóvia e Ronaldo não marcou. Borussia e Real Madrid têm 7 pontos, Sporting tem 3. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O que é que fica deste jogo? Este jogo serve para nós crescermos como equipa nestas competições. Claro que está mais difícil, desde o primeiro dia que a gente sabe que o valor das duas equipas que à partida poderiam disputar este apuramento, uma o Real Madrid e outra o Dortmund. Portanto, nós sabemos exatamente onde é que estávamos metidos em termos de equipas. Acreditamos que temos possibilidade, ainda faltam 9 pontos em disputa, sabendo que é difícil, como sabíamos, quando começou logo esta fase de grupos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Amanhã há jogos da Liga Europa. Na Guiné-Bissau, a fuga no domingo passado de 24 reclusos no centro de detenção da Polícia Judiciária continua em foco. Até agora não há informação das autoridades sobre a captura de alguns dos foragidos, enquanto, por outro lado, se discute as condições de segurança e de higiene nas celas dos centros de detenção. Lassana Kassama.
O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, advoga o encerramento dos referidos centros de detenção, que, na sua opinião, apresentam péssimas condições de salubridade, que vai de superlotação à falta de casas de banho, que diz estarem em situações desumanas.
As casas de banho não funcionam. Um centro que tem capacidade para 25 pessoas está a levar, neste momento, 90 pessoas. Este centro deve ser encerrado porque não tem condições para continuar a acolher os detidos.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, a dar-nos aqui um cheirinho de uma reportagem bem mais alargada que ele vai apresentar na segunda meia hora da nossa emissão, portanto, a tomarem atenção a isso. Nessa segunda meia hora vamos também falar da situação económica de Moçambique face à crise político-militar que está no país, portanto, outra reportagem a ter atenção, e vamos ter muito mais. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá vamos ficar com uma música antiga, mas bonita. Madonna, La Isla Bonita.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de outubro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças do governo e da coligação apertam cerco à cidade de Mosul. Estados Unidos, realiza-se hoje à noite o debate final entre Donald Trump e Hillary Clinton. Brasil, preso antigo presidente da Câmara dos Deputados. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse hoje que a justiça deve ser feita no caso da queda do avião que vitimou o primeiro-chefe de Estado do país, Samora Machel, e mais 34 pessoas a 19 de outubro de 1986. Ao dirigir-se aos familiares das vítimas da tragédia de Mbuzini, localidade na África do Sul, onde o avião presidencial se despenhou, Nyusi disse partilhar uma dor que se agudiza por a verdade nunca ter sido esclarecida. Justiça deve ser feita, um direito que vos assiste como parentes dos mártires de Mbuzini e que assiste igualmente a todo o povo moçambicano, declarou ele numa alusão às investigações inconclusivas da queda do avião Tupolev 134, em que viajava Machel e que as autoridades moçambicanas atribuem ao antigo regime do Apartheid. Nyusi destacou na cerimónia realizada em Maputo o empenhamento de Machel nas lutas dos países vizinhos contra a dominação estrangeira e regimes ditatoriais quando Moçambique enfrentava uma situação económica difícil e dava os primeiros passos para se afastar da herança colonial. Quanto à situação atual do país, o presidente moçambicano considerou que a paz por que tanto lutou Machel está ameaçada pelas ações da RENAMO e que uma paz total e definitiva será uma vitória sem dono porque pertencerá a todos por igual. Mais à frente, nesta edição da Voz da América, na Agenda Africana, falaremos do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel. Entretanto, dois membros da RENAMO foram assassinados por indivíduos na terça-feira no distrito de Ribaué, na província moçambicana de Nampula. A informação foi dada pela Agência de Informação de Moçambique, duas testemunhas citadas pela agência, Adelino Agostinho e Juldina Alberto, ambos da RENAMO, disseram que foram disparados 17 tiros no local, tendo os autores do crime fugido numa viatura vermelha no sentido de La Paula à vila de Ribaué. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, continuamos em Moçambique, onde alguns analistas dizem que a audição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, pela Comissão Parlamentar, que está a investigar os contornos das dívidas ocultas, poderá fornecer pistas importantes às instituições judiciais para investigarem com eficácia esse endividamento. Ramos Miguel.
Manuel Chang foi o ministro que, em nome do Estado moçambicano, assinou as garantias dos empréstimos contraídos pelas empresas proíndicos Ematum e Mami, num valor estimado em cerca de 2 mil milhões de dólares. Juristas ouvidos pela Voz da América disseram que desta audição decorrerão consequências políticas, mesmo que sejam no sentido de censura em relação à atuação de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Para o jurista José Machicame, esta audição decorre num contexto um bocado controverso, porque no início houve algumas resistências à ideia de criação da comissão de inquérito, tendo, entretanto, prevalecido o bom senso.
Penso que é um trabalho muito importante devido à relevância deste órgão no nosso mosaico democrático institucional, porque dos resultados desta comissão sairão faróis muito importantes sobre o grau de censurabilidade ou de culpabilidade por parte das pessoas que tiveram uma atuação neste caso. Isto pode fornecer subsídios muito importantes às instituições judiciais para fazerem um trabalho eficiente e eficaz.
E acha que isto pode ser visto como uma tentativa de responsabilizar alguém por esse endividamento e por essa via resolver-se o conflito com os principais parceiros internacionais de cooperação?
Houve estas dívidas que foram dívidas incorridas ou contratadas à revelia das normas jurídicas moçambicanas e dos compromissos que o Estado moçambicano tem com os seus principais parceiros de cooperação. E é importante que se conheçam os contornos e as circunstâncias em que estas dívidas foram contratadas. Temos que aguardar com serenidade, porque a precipitação, a nuvem de suspeição, o linchamento público, entre aspas, das pessoas que eventualmente estejam envolvidas nisto, não fará justiça, certamente.
O analista Francisco Matinho entende, entretanto, que Manuel Chang já devia ter sido ouvido há bastante tempo pela Comissão de Inquérito.
O Chang, na altura, era ministro das Finanças. Então, ele, mais do que ninguém, é que conhece de certeza os dossiês todos, e ele tem que vir cá explicar em que circunstâncias é que aconteceram os empréstimos, como é que foram os empréstimos, quais são as condições que foram exigidas. Além disso, o governo moçambicano acordou com o FMI sobre a necessidade de se fazer uma auditoria a todo o processo daqueles empréstimos. São condições que são impostas por algumas instituições internacionais sobre o processo de transparência.
Mas não acha que é uma tentativa de responsabilizar alguém por essas dívidas todas foram contraídas?
Naturalmente que tem que haver culpados. As dívidas não foram feitas sozinhas. Alguém fez as dívidas, alguém autorizou as dívidas e essas pessoas têm que aparecer publicamente a explicar.
A Procuradoria-Geral da República diz ter havido violação da legislação orçamental na contratação dessas dívidas. E há quem afirme que, por ter sido ouvido pela Comissão de Inquérito, Manuel Chang já não devia continuar como deputado da Assembleia da República.
Penso que há argumentos bastantes que abonam também a favor da permanência dele lá, porque não foi constituído arguído. Ele está a ser ouvido como qualquer outra pessoa que tivesse tido um posicionamento próximo em termos institucionais, como ele teve, será ouvido. Portanto, penso que é uma questão que a esta altura não se levanta.
Após a descoberta das chamadas dívidas escondidas, vários parceiros suspenderam sua cooperação com Moçambique. Mas o analista Alexandre diz que o corte de ajuda não começou com essas dívidas.
As dívidas não eram escondidas. Não é possível o Moçambique estar a fazer movimentos dessa natureza sem o Banco Mundial saber. Usam esta oportunidade justamente para nos asfixiar economicamente, como nos estão a asfixiar também política e militarmente, para garantir a mudança de regime.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Esta é a emissão em português da Voz da América. Em Moçambique, o número de jovens que morrem nas ruas por excessivo consumo de bebidas alcoólicas tem vindo a aumentar exponencialmente, sobretudo na província de Manica, tal como refere o André Batista.
Os dados da polícia de Manica indicam que por semana dois corpos sem vida são encontrados estatelados na rua, geralmente de jovens desempregados, após ingerir de forma excessiva o álcool, que se supõe seja para desafogar traumas devido à pressão social gerado pelo desemprego. O caso mais recente foi reportado esta terça-feira 18 pela polícia, onde o corpo de um jovem de 36 anos desempregado foi encontrado numa rua do bairro 7 de Abril, em Chimoio, após consumir bebidas alcoólicas sem ingerir alimentos, o que permitisse resistir à quantidade de álcool no seu organismo.
Quando feito o trabalho, aferimos como causa destas mortes de intoxicação alcoólica. São casos que ocorrem realmente com alguma frequência a nível da nossa província, com destaque para a cidade de Chimoio. Na cidade de Chimoio o número é relativamente maior quando comparamos com outros distritos ao nível da nossa província. Portanto, são casos que têm ocorrido com alguma regularidade. E pelo nível de frequência realmente deixa-nos numa situação de preocupação.
Disse Elcida Felipe, porta-voz da Polícia de Manica.
Pela forma, pelos modos como está a ocorrer, sem dúvida há necessidade de mais outras intervenções de outros atores sociais. Estou a me referir, provavelmente, à intervenção aqui das famílias, à intervenção das igrejas, à intervenção do setor de saúde. Estamos a falar de intoxicação alcoólica. Mas, pelos números que estamos aqui a registrar, de certa forma é preocupante. Mas temos feito o nosso trabalho. Mas que fique claro, Se trata-se de intoxicação alcoólica, realmente a ocorrência não tem nenhum teor aqui criminal. Se estivéssemos a falar aqui de casos como envenenamento, por aí, a pessoa dirigiu-se a um local, consumiu algum produto e por aí acabamos aferindo que houve envenenamento ou algo similar. Aí sim, mas para o caso de intoxicação alcoólica, não tem nenhum teor criminal. Portanto, o tratamento é de uma morte natural. É claro que sim, associa-se à negligência da vítima.
O baixo preço das bebidas alcoólicas, sobretudo as portáteis, as famigeradas boinas vermelhas, com alto teor de álcool e as de fabrico caseiro, têm aliciado muitos jovens ao alcoolismo. O desespero pela pressão social, com o aumento galopante do custo de vida, é visto igualmente como uma das causas que tem puxado a juventude a se mergulhar no álcool. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, a fuga no domingo passado de 24 reclusos do Centro de Detenção da Polícia Judiciária continua em foco. Até agora, não há informação das autoridades policiais sobre a captura de alguns dos foragidos, enquanto, por outro lado, se discute as condições de segurança e de higiene nas celas dos centros de detenção guineenses. Lá será que essa mão.
Há um ano, ou seja, em 2015, a Liga Guinense dos Direitos Humanos já havia denunciado as deploráveis condições das prisões guineenses. A invasão recente de mais de 20 reclusos às celas da PJ veio assim relançar o debate sobre este polêmico assunto. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, advoga o encerramento dos referidos centros de detenção, que, na sua opinião, apresentam péssimas condições de salubridade, que vai de superlotação à falta de casas de banho, que diz estarem em situações desumanas.
As casas de banho não funcionam. Um centro que tem capacidade para 25 pessoas está a levar, neste momento, 90 pessoas. Este centro deve ser encerrado porque não tem condições para continuar a acolher os detidos. Isto é um anexo, como podem reparar. A altura do centro é menos de 3 metros. Isso torna o centro, o interior da cela, muito quente. Compreendemos a fragilidade do nosso Estado, mas também faz parte da política criminal criar condições de detenção para as pessoas. Não podemos pensar em ter uma justiça eficaz se não temos espaços para albergar os reclusos.
Em Bissau, a capital, há dois centros de detenção prisional, um da Polícia Judiciária e o outro na segunda esquadra da Polícia de Ordem Pública, este pertencente ao Ministério da Administração Interna, e um outro centro fica localizado em Mansó, no norte do país. Em reação a esta realidade, o diretor-geral dos Assuntos Prisionais do Ministério da Justiça, Moussa Baldé, referiu que uma das prioridades do governo tem a ver justamente com a construção de uma prisão de maior segurança em Bissau, com o objetivo de superar e prevenir situações do género.
Estamos a melhorar o centro de detenção para receber mais pessoas. Apresentamos uma maquete em onde nós vamos construir uma prisão, que em princípio já tem financiador. Estamos a tentar procurar outra solução para amenizar a situação. Isso significa que o Estado e o Governo estão a procurar soluções. Até para recrutamento de guardas está previsto.
Em consequência da invasão dos prisioneiros às celas de polícia judiciária e face a um homicídio ocorrido no dia seguinte a esta invasão, resultado do assalto a uma mercearia no centro da capital, os cidadãos de Bissau não escondem agora as suas preocupações, o que igualmente não deixou a Liga Guinense dos Direitos Humanos indiferente.
A continuidade dessas pessoas a monte pode, de facto, pôr em causa a paz social que se vive neste momento. Só o facto de saber que um grupo de pessoas suspeitas da prática de crime evadiram-se da prisão e continuam a monte, já por si só perturba os cidadãos. É urgente recapturar essas pessoas para fazer as pessoas acreditarem na ordem jurídica interna, para nós acreditarmos que qualquer indivíduo que violar as regras estabelecidas nesta sociedade será responsabilizado em função da gravidade da sua conduta.
A insegurança e as más condições em Bissau representam uma das maiores preocupações que dominam a agenda de organizações ligadas aos direitos humanos. De referir que atualmente existe apenas um centro prisional para o cumprimento de pena efetiva, localizado em Bafatá, leste do país, e construído com o apoio financeiro das Nações Unidas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a Angola. O diário de prisão do ativista luso-angolano Luati Beirão será publicado no final de novembro, confirmou a Voz da América. Beirão, um dos 17 ativistas angolanos condenados pelo Tribunal Provincial de Luanda, mas agora amnistiados. Coco Mukuta, com mais pormenores.
O diário do ativista de 34 anos, uma das vozes mais críticas do governo, contém 100 páginas que foram escritas em 13 dias. Luati Beirão contou à Voz da América um dos episódios vividos na prisão, por sinal o primeiro da obra em que se estreia como escritor.
Nós, quando me tiraram da cela, vi os carros, era já de noite, eram 8 da noite, vi carros com os intermitentes, o mini autocarro dos serviços prisionais, com os vidros fuscos, os baços, né, com gradeamentos por dentro e tal. Começaram por me enfiar, os senhores dos serviços prisionais, por me enfiar numa carrinha normal, onde estava o Domingo já sentado com as coisas dele. Insistiram que eu tinha que pôr uma coisa na cabeça. Eu disse, mas eu não tenho que me esconder. Ah, não, para a tua proteção. Parecia, eu estava a imaginar, já um grande criminoso. Sobretudo porque ao subir no autocarro, com a cabeça coberta, encaminharam-me para uma pequena jaula que tem ali. Braços algemados, acho que também os pés também estavam algemados. Eu estava ali, estava a sentir um autêntico Hannibal Lecter. Vamos aquela hora e meia para chegar até Calomboloca. Quando chego lá, vejo o diretor com toda a equipa lá dos serviços prisionais reunida, os chefes todos e não sei o quê. Não sei, senti-me assim um grande Pablo Escobar, estás a ver, uma pessoa de extrema, um criminoso muito, muito importante. E logo também era uma maneira de me quebrar, de me fazer sentir escória.
Luati Beirão acusou a direção dos serviços prisionais de ter-lhe roubado um dos seus diários escritos na prisão.
É essencialmente um pequeno bloco de notas que eu consegui salvar, porque o outro, a prisão roubou, ele não devolveu. Pá, quando um gato está sozinho, fechado numa cela com 2 metros por 3, não há muito que possas fazer para manter a tua mente ocupada, né? E então a leitura e a escrita eram alguns desses escapes que permitiam a pessoa ir mais ou menos fazer uma autoterapia. Eu não escrevi aquilo com o intuito de se tornar livro, mas até tem ali alguns descuidos linguísticos. Foi o caderno que eu consegui fazer sair. Portanto, o resto vai ser complementado, de julho até mais ou menos a altura da greve de fome, no início do julgamento. É complementado com uma entrevista muito longa.
O ativista diz que vai continuar a lutar pela rejeição da amnistia e, por isso, não sabe se estará presente no ato de lançamento.
Dizem que estamos abrangidos, mas não temos documento, nós também queremos recusar. Eu não desejo ser amnistiado. Se houver possibilidade de recorrer a isso, e gostaria de que o caso fosse até o fim, que fosse até o Supremo e que o Supremo se pronunciasse. Eu não vou simplesmente aceitar a amnistia se amanhã me derem o documento e disserem, olha, o caso está encerrado, se houver alguma coisa a fazer. Se não houver nada a fazer, pronto. Eu quero continuar a lutar para o Supremo ser forçado a pronunciar-se, a nossa justiça ser mais uma vez posta à prova. Porque essa é a nossa missão, enquanto desafiadores políticos do status quo.
Luati Beirão é um dos 17 ativistas detidos em junho de 2015 em Luanda e condenados em março deste ano com penas de prisão entre 2 anos e 3 meses e 8 anos e meio por rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, colocados em liberdade pelo Tribunal Supremo enquanto aguardavam o recurso. Foram agora abrangidos por uma amnistia geral. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Os candidatos à presidência dos Estados Unidos realizam hoje o terceiro e último debate, 20 dias das eleições de 8 de novembro. Enquanto as sondagens dão uma vantagem em média de 6 pontos à democrata Hillary Clinton sobre o republicano Donald Trump, analistas esperam uma forte confrontação com Clinton, tentando centrar a sua intervenção nos temas cruciais da campanha para manter a liderança, e Trump a apostar em críticas duras, de modo a tentar recuperar alguns indecisos. Álvaro Ludgeranda.
Donald Trump aposta tudo no debate de hoje e continua a alertar os seus apoiantes que estão a lutar contra a máquina política de Clinton e uma imprensa tendenciosa.
This is a rigged system, folks. But we're not gonna let it happen.
É um sistema fraudulento, mas não vamos deixar que isso aconteça, disse Trump, que há 2 semanas encontra-se praticamente na defensiva, depois de várias mulheres o terem acusado de comportamentos sexuais impróprios no passado.
These are lies being pushed by the media.
São mentiras estimuladas pela imprensa e pela campanha de Clinton para manter o controle sobre o nosso país. É tudo falso. As histórias foram totalmente inventadas. Ficção a 100%, totalmente fabricadas, reiterou Trump. Por seu lado, Hillary Clinton dedicou a última semana à preparação do debate, apesar da controvérsia em relação aos seus e-mails. No entanto, procurou manter-se nos temas que para ela são mais importantes na campanha. Em primeiro lugar, temos de fazer a economia funcionar para todos, não apenas para os ricos, e nós podemos fazer isso, disse Clinton, que recebeu um forte apoio do presidente Barack Obama e da primeira-dama Michelle Obama.
This was a powerful individual speaking freely and openly about sexually predatory behavior.
Este era um indivíduo poderoso a falar livre e abertamente sobre um comportamento sexual predatório, acusou Michelle Obama em resposta aos comentários de Trump num vídeo em que ele se refere de forma imprópria a como tratar mulheres. Trump caiu em algumas pesquisas depois da divulgação do vídeo e das acusações de várias mulheres, o que não lhe convém, como lembra o analista Tom DeFrank.
This is not the behavior that's going to endear him to college-educated white women.
Este não é o comportamento que vai ajudar a conseguir votos de mulheres brancas e com ensino superior. É isto que ele precisa, disse aquele analista. Por seu lado, o estratega republicano John Fahey considera que Trump e Clinton têm diferentes abordagens para o debate de hoje.
I think Hillary is going to play it safe because I think she believes she has the lead. I think Trump is going to go for broke.
Eu acho que Hillary vai jogar pelo seguro porque ela acredita que tem a liderança garantida. Creio que Trump vai jogar duro e irá fazer muitos ataques porque sabe que tem de recuperar o terreno. Analistas consideram que a partir de agora e até o dia 8 de novembro, os dois candidatos vão concentrar-se nos chamados Estados Indefinidos, onde se decide a eleição.
Membros de um conselho do governo americano, composto apenas por vítimas de tráfico humano, apelaram à introdução de mudanças significativas no modo como as autoridades lidam com as pessoas salvas de situações de escravatura ou de exploração. Um treino mais aprofundado e mais amplo dos agentes policiais, serviços governamentais alargados para os sobreviventes e fundos para apoiá-los são algumas das recomendações feitas por aquele conselho composto de 11 pessoas. O primeiro relatório do conselho, composto de 8 mulheres e 3 homens, foi apresentado ontem aqui em Washington e os seus membros alertaram para a necessidade de se dar mais atenção à luta contra o tráfico humano, uma atividade criminosa global. Entretanto, e segundo a Organização Internacional das Migrações, 3 quartos dos 9 mil refugiados que entrevistou recentemente disseram que foram vítimas de exploração. O tráfico de órgãos e de sangue constitui, segundo o levantamento, uma tendência crescente que ameaça milhares de vidas. Os entrevistados confirmaram que no caminho para a Europa há quem ofereça dinheiro por sangue, órgãos ou partes do corpo. Pelo menos 6% dos refugiados relataram como vítimas ou testemunhas que contrabandistas tiram sangue à força a pessoas mantidas em cativeiro e, noutros casos, órgãos servem como moeda de pagamento para os traficantes. Líbia e Egito foram os principais cenários do tráfico de sangue, seguidos do Sudão, Níger, Nigéria, Burkina Faso, Turquia e Uganda. Além disso, cerca de 49% dos refugiados ouvidos disseram ter sido mantidos em cativeiro, a maior parte deles na Líbia. Em muitos casos, os traficantes cobravam dinheiro para que fossem soltos. 50% relataram terem trabalhado sem pagamento, muitas vezes sob a ameaça de uma arma ou como condição para garantir um lugar numa embarcação clandestina para atravessar o Mediterrâneo. A pesquisa da OIM, que durou 10 meses e ouviu mais de 9 mil imigrantes, visou quantificar a frequência do tráfico humano, trabalho forçado e tráfico de órgãos nas principais rotas de imigração. O que estas pesquisas mostram é que as redes de tráfico humano estão a tornar-se brutais e eficientes na exploração, lucrando com a vulnerabilidade dos imigrantes, concluiu Simona Moscarelli, especialista da Organização Mundial das Migrações, em entrevista ao jornal The Guardian. Amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva apresentada pelo João Santana.
Na página desportiva vamos começar em Barcelona, onde hoje há um jogão de futebol. Barcelona recebe o Manchester City num jogo do grupo C da Liga dos Campeões. Barça comanda o grupo com 6 pontos, Manchester City com 4. City, claro, está treinado por Pepe Guardiola, o homem que levou o Barcelona numa época a ganhar tudo o que havia para ganhar. Grande jogo em perspectiva, sem dúvida, ambas as equipas recheadas de estrelas. No outro jogo desse grupo, o Celtic da Escócia, com 1 ponto, recebe o Borussia Mönchengladbach com 0. Nada, nem um para mostrar. Hoje temos uma única equipa portuguesa em ação, o Benfica, que está na Ucrânia para defrontar o Dinamo de Kiev. Num jogo do grupo B, Benfica ainda não ganhou, só tem 1 ponto, o mesmo que o Dinamo de Kiev. O Napoli que comanda isolado com 6 pontos. Esse grupo recebe o Besiktas da Turquia com 2. Portanto, neste grupo, a luta pelo segundo lugar está em aberto. Besiktas com 2 pontos, Benfica e Dinamo com 1. No grupo A, Arsenal com 4 pontos recebe o Ludogorets da Bulgária com 1 ponto. O Paris Saint-Germain também com 4 recebe o Basileia também com 1. No grupo D, Atlético Madrid, que comanda o campeonato espanhol, tem 6 pontos e está na Rússia a defrontar o Rostov com 1. Bayern de Munique com 3 pontos recebe o PSV Eindhoven da Holanda com 1. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Duas equipas portuguesas estiveram ontem em ação. Sorte a diferença. Porto tinha que ganhar. Ganhou. Foi à Bélgica bater o Bruges por 2-1, com um golo da vitória já em tempo de descontos. Nesse grupo, o grupo G, o Leicester de Inglaterra, bateu em casa o Copenhague por 1-0. Está isolado no topo com 9 pontos. Copenhague e Porto têm 4, Bruges tem 0. Nada, nenhum para mostrar. Sporting de Portugal perdeu em casa com o Borussia Dortmund por 2-1. Era um jogo do grupo F. Real Madrid deu cabazada. 5-1 ao Legia Varsóvia e Ronaldo não marcou. Borussia e Real Madrid têm 7 pontos. Sporting tem 3. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O que é que fica deste jogo? Este jogo serve para nós crescermos como equipa nestas competições. Claro que está mais difícil, desde o primeiro dia que a gente sabe que, o valor das duas equipas que à partida poderiam disputar este apuramento, uma o Real Madrid e outra o Dortmund. Portanto, nós sabemos exatamente onde é que estávamos metidos em termos de equipas. Acreditamos que temos possibilidade, ainda faltam 9 pontos em disputa. Sabendo que é difícil, como sabíamos, quando começou logo esta fase de grupos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Amanhã há jogos da Liga Europa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados na sexta-feira serão Benedito Daniel, do PRS, secretário-geral, Carlito Roberto, da FNLA, e Olívia Fernando, administradora adjunto do município do Cazenga, que pertence ao MPLA. Participe, portanto, no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo ainda aqui na Voz da América para os principais títulos da atualidade. Iraque, forças do governo e da coligação estão a apertar o cerco à cidade de Mosul. Estados Unidos realiza-se esta noite o debate final entre Donald Trump e Hillary Clinton. E no Brasil foi preso o antigo presidente da Câmara dos Deputados. Quanto aos jornais desta quarta-feira, 19 de outubro, o Washington Post afirma vantagem é clara para Hillary Clinton. Quanto ao New York Times, refere que apelos de Donald Trump para vigiar a votação estão a suscitar medo de intimidação. Por último, o USA Today afirma que Clinton vai à frente por 5% em importante estado tradicionalmente republicano. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Esta é uma emissão diária em português para a África. Vamos ter mais 30 minutos de emissão aqui a partir dos estúdios da Voz da América, na capital americana. Uma emissão, portanto, em português para os países africanos de expressão oficial portuguesa. O Paulo Oliveira vai estar connosco aqui durante os próximos 30 minutos, portanto, para apresentar esta nossa emissão em português para a África da Voz da América.
Ouvintes, como devem ter estranhado, estamos impedidos de retomar a nossa emissão normal da Voz da América desta sexta-feira, a terceira página desta nossa edição. Esperamos poder recomeçar a emissão dentro de alguns momentos. Thank you. Ouvintes, como nos têm apercebido, a nossa emissão está bloqueada por um problema com o computador. Esta é a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, o dia 19 de outubro de 2016. O presidente moçambicano afirmou que a justiça deve ser feita no caso da queda do avião que vitimou o primeiro chefe de Estado daquele país, Samora Machel, e mais 34 pessoas a 19 de outubro de 1986. Ao dirigir-se aos familiares das vítimas da tragédia no Mousini, na localidade da África do Sul, onde se despenhou o avião presidencial, Niusi disse partilhar uma dor que se agudiza por a verdade nunca se ter sido esclarecida. Niusi destacou na cerimónia realizada em Maputo o empenho de Machel nas lutas dos países vizinhos contra a dominação estrangeira e regimes ditatoriais, quando Moçambique enfrentava, disse ele, uma situação económica difícil e dava os primeiros passos para se afastar da herança colonial. Quanto à situação atual no país, o presidente moçambicano considerou que a paz, porque tanto lutou Machel, está ameaçada pelas ações da Renamo e que uma paz total e definitiva será uma vitória sem dono, porque pertencerá a todos por igual. Dois membros da Renamo foram, entretanto, assassinados por indivíduos na terça-feira no distrito de Rabué, na província moçambicana de Nampula. A informação foi avançada esta quarta-feira pela Agência de Informação de Moçambique. Duas testemunhas citadas por aquela agência, Adelina Costinha e Juldina Alberto, ambos da Renamo, disseram que foram disparados 17 tiros no local, tendo os autores do crime fugido de uma viatura vermelha no sentido de Lapa, a vila de Ribaué. A Organização Humanitária Internacional Save the Children afirmou que milhares de pessoas fugiram do Mosul para tentar escapar à ofensiva das forças curdas e do exército iraquiano para retomar aquela cidade iraquiana na posse do Estado Islâmico. Aquela organização diz que cerca de 5 mil pessoas chegaram nos últimos dias a um campo de refugiados na fronteira com a Síria e referiu que este está a ficar superlotado. Líderes curdos e iraquianos tinham dito ao comissário da ONU para os refugiados que faria o possível para proteger os civis que se encontram em Mosul. O último debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos realiza-se logo à noite em Las Vegas. O debate de logo à noite nos Estados Unidos será transmitido em direto a partir da Universidade do Nevada, na cidade de Las Vegas. Ao contrário do anterior confronto, onde, graças ao formato de perguntas diretas dos eleitores indecisos, os candidatos poderão andar livremente pelo cenário, desta vez vão ficar atrás de um palanque, respondendo diretamente às questões do moderador, o jornalista da Fox News, Chris Wallace. Cerca de 84 milhões de pessoas assistiram ao primeiro debate e 66,5 milhões ao segundo. A Polícia Federal Americana, o FBI, trabalhando em colaboração com a Polícia Checa, deteve um cidadão russo em Praga em ligação com as tentativas de ataques cibernéticos contra os Estados Unidos. Na semana passada, a administração Obama acusara formalmente o governo russo de estar a piratear computadores de instituições americanas para influenciar os resultados das próximas eleições presidenciais americanas. A polícia não especificou, contudo, se o indivíduo detido estava ligado às atividades de interferência eleitoral. O antigo presidente da Câmara de Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, foi preso hoje, quarta-feira, em Brasília, por ordens do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça. Cunha, que viu o seu mandato cassado por falta de decoro parlamentar, deve chegar ainda esta tarde a Curitiba, onde está Moro, que decretou a prisão por tempo indeterminado. O Ministério Público Federal pediu a prisão de Cunha por considerar que, em liberdade, ele apresenta um risco de instrução do processo e à ordem pública para ver possibilidade concreta de fuga do antigo deputado. Eduardo Cunha é acusado de receber luvas de contrato de exploração de petróleo no Benin e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. O antigo vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba e a equipa de defesa convenceram testemunhas a mentir em seu favor no julgamento de crimes de guerra que concluiu no Tribunal Penal Internacional, decidiram os juízes daquela instituição. O tribunal indicou que 14 testemunhas tinham sido instruídas sobre o que dizer e que Bemba e 4 outros acusados tinham conspirado para apresentar provas falsas em tribunal. Bemba apelou da sentença e da condenação de 18 anos de prisão, aplicada por ter sido responsável por uma campanha de violação sexual e assassinato na República Centro-Africana há mais de uma década atrás. Os juízes do tribunal tinham decidido que o político, que serviu como vice-presidente entre 2003 e 2006, não disciplinou os soldados de um pimenta para a libertação do Congo. Amigos, continuamos impedidos de continuar a nossa emissão. Voltaremos logo que for possível. estúdios em Washington, a emissão da Voz da América em português para a África de quarta-feira, 19 de outubro de 2016. Continuamos impossibilitados de retomar a nossa emissão normal. O presidente moçambicano disse hoje que a justiça deve ser feita no caso da queda do avião que vitimou o primeiro chefe de Estado do país, Samora Machel, e mais 34 pessoas a 19 de outubro de 1986. Ao dirigir-se aos familiares das vítimas da tragédia, numa localidade da África do Sul, onde se espanhou o avião presidencial, Niusi disse partilhar uma dor que se agudiza por a verdade nunca ter sido esclarecida. A Organização Internacional Save the Children afirma que milhares de pessoas fugiram de Mosul para tentar escapar à ofensiva das forças curdas e do exército iraquiano para retomar aquela cidade iraquiana na posse do Estado Islâmico. O último debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos realiza-se logo à noite na cidade de Las Vegas. Cerca de 84 milhões de pessoas assistiram ao primeiro debate e 66,5 milhões ao segundo. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, trabalhando em colaboração com a Polícia Checa, deteve hoje um cidadão russo em Praga em ligação com as tentativas de ataques cibernéticos contra os Estados Unidos. O antigo presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, foi detido nesta quarta-feira por ordens do juiz federal Sérgio Moro. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Passou mais de um ano desde que a Rússia intensificou o envolvimento na Síria, enviando aviões militares, mísseis e pessoal para apoio do aliado de longa data Bashar al-Assad, numa guerra civil que teve início há 5 anos e meio e após Assad ter respondido com força brutal a protestos antigovernamentais pacíficos. O efeito desta guerra tem sido devastador. Mais de 400 mil pessoas mortas e milhões de deslocados. Enormes extensões de terreno ocupado por terroristas, antiguidades pilhadas e destruídas. Nas semanas recentes, ataques contra a cidade de Alepo cercada têm sido bombardeados incessantemente por aviões russos e sírios, ilustram a luta e a agonia do povo sírio, atacado brutalmente pelo seu dirigente e por uma nação estrangeira isolada que luta por manter a infância na região sem olhar ao custo e à miséria. A embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power, afirmou: aquilo que Assad e a Rússia estão a fazer em Alepo é de estremecer a alma. Aquilo que faz é semear o fim desta nação e deste povo e da orgulhosa civilização síria. Mas a Rússia não é a única nação que tem trabalhado para proteger o controle de Assad no poder e, ao permiti-lo, continuar a campanha das bombas de barril, a fome e o lançamento de gases contra o povo sírio. Por isso, e numa maior dimensão, tem feito o Irão, o principal aliado regional de Assad, como indicou recentemente o secretário de Estado adjunto Antony Blinken. O Irão é claramente, ao lado da Hezbollah, o maior impedimento ao fim da guerra civil, pois o apoio ao regime de Assad é o de maior significado. O secretário de Estado adjunto Blinken afirmou que uma consequência da participação da Rússia, do Hezbollah e do Irão no conflito sírio é de que serão vistos pelo mundo e na região como cúmplices de Assad, no assassinato de muçulmanos sunitas. Devido às tentativas da Rússia de alcançar uma vitória militar sobre os corpos da população síria, como afirmou o secretário de Estado Kerry, os Estados Unidos suspenderam o envolvimento bilateral com a Rússia sobre a Síria. Mas os Estados Unidos não vão abandonar o povo sírio. Não estamos a abandonar a procura da paz, declarou Kerry. Não vamos deixar a cena em multilateral. Vamos continuar a tentar encontrar uma forma de fazer avançar o fim desta guerra. Foi o editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 19 de outubro, chega agora ao fim, sem a última meia hora completa. Em nome de todos, contos para apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.